Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os trabalhos. Nós veremos em função dos pontos, aqueles que têm prazos ou que forem mais urgentes, veremos aqueles que existir consenso de adiamento, por alguma razão, assim também o faremos. O primeiro ponto é a apreciação de três atas. Não vejo nenhuma manifestação de reserva a essas atas. Portanto, estão aprovadas. O ponto seguinte é a fixação da redação final de uma iniciativa do Governo, uma proposta de lei 174-12, sobre que, enfim, transmite, enfim, que incorpora na ordem jurídica interna um regulamento europeu relativo a instrumentos derivados, bem como a alteração do Código dos Valores Mobiliários. Trata-se de uma autorização legislativa e, portanto, o processo legislativo não há fase de especialidade, concluir-se-á aqui. Não há nenhuma reserva, o parecer é, aliás, o relatório é muito simples, não é? Está aprovado por consenso, portanto, aprovada esta redação final. O ponto quinto é também bastante simples, é uma iniciativa legislativa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que propõe alterações à lei de enquadramento do orçamento da região autónoma dos Açores. Cabe ao Partido Socialista designar relator.
Senhor Presidente, o relator será o deputado João Galamba.
Muito bem, está distribuído. O ponto seguinte é, ponto 6, é a apreciação e votação do parecer ao projeto de lei 478-12 do PS. Esta iniciativa do PS é relativa ao regime jurídico aplicável às relações intercedentes entre as instituições bancárias e as instituições prestadoras de serviços de cartões como meio de pagamento de transações comerciais. Portanto, um diploma sobre cartões de crédito, se bem percebo. Julgo que está agendado para amanhã, não é? Para esta semana, amanhã. É relator, Sr. Deputado Carlos Santos Silva. O relatório está distribuído. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Diga, Sr. Deputado. É todo tipo de cartões. Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei em apreciação foi alvo do relatório, por mim produzido, portanto, pretende regular a relação entre entidades prestadoras de serviço de cartões e as próprias instituições que executam a sua gestão e a sua administração enquanto rede de cartões, pretendendo este diploma de alguma forma tipificar e restringir prática abusiva de taxas e margens para este setor. Aborda ainda na sua exposição de motivos que, apesar de tudo, Portugal é um dos países mais evoluídos em termos europeus em termos de prestação deste tipo de serviços, o que deixa alguma comodidade para todos os consumidores deste tipo de produtos e para todos os cidadãos em geral. É também um dos países onde o índice de fraude é menor face a todo o resto do sistema. Permite ainda autonomia e liberdade contratual para que entre essas entidades prestadores de serviço, ou seja, os comerciantes, e possam continuar a estabelecer margens e preços neste tipo de serviços que são prestados. E nessa circunstância, portanto, de forma geral, é isto. É apenas salientar que neste momento se encontra em discussão no âmbito da Comissão Europeia uma proposta de regulamento para que sobre esta matéria e matéria conexa venha a ser decidido, muito provavelmente no final do mês de fevereiro, e de alguma forma se venha a uniformizar no espaço de toda a União Europeia este tipo de procedimentos. Portanto, era apenas uma ressalva que queria deixar, na medida em que foi alvo de análise desta mesma Comissão de Finanças há muito pouco tempo e sobre o qual foi efetuado um relatório sobre esta matéria, bem como a Comissão de Economia e nos Assuntos Europeus, que conformou exatamente essa diretiva que se encontra em discussão ao nível da União Europeia. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum comentário. O relatório foi distribuído, a apresentação também foi sintética e clara. Podemos pôr à votação o relatório do Sr. Deputado Carlos Santos Silva? Assim será feito. Votos a favor? Votos a favor. O julgo foi aprovado por unanimidade. Saudamos o relator pelo trabalho desenvolvido em nome de, sei que há essa, em nome de toda a Comissão, julgo que não o queria fazer sem que a unanimidade retornasse ainda mais óbvia essa saudação, a unanimidade na aprovação. Não, claríssima. Ponto sétimo é um requerimento do PCP para a audição do Governador do Banco de Portugal sobre a questão da autorização para a criação de um banco postal no quadro da privatização do CTT. O requerimento é claro. Senhora Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, sem prejuízo, não quero de modo nenhum prejudicar a apresentação do requerimento. Em todo caso, eu sei que já foi pedido uma vez o adiamento, mas atendendo ao que o CDS, após este período natalício, está a fazer alguns ajustamentos, digamos assim, na sua própria composição nesta comissão, nós gostaríamos também de pedir o adiamento por mais uma semana para a votação deste requerimento, apelando, apesar de ser um direito regimental, à compreensão do PCP, porque de facto foi uma contingência que tem a ver com a nossa própria recomposição e não com, obviamente, a apreciação do requerimento do PCP.
Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Formalmente o CDS pode fazer esse pedido, mas gostava de lembrar que quando o PSD pediu o adiamento, havia uma reunião no dia seguinte e nós sugerimos que fosse feito no dia seguinte. Aqui o seu deputado do CDS disse que não vale a pena, que nós pediremos amanhã para ser adiado. Então, nesse caso, ficou logo adiado para janeiro. Portanto, na realidade, embora formalmente não tenha sido utilizado o direito processativo de adiamento, na altura, portanto foi assim, uma conversa através da mesa, na realidade aceitamos que fosse para janeiro, porque no dia seguinte o CDS iria pedir o adiamento potestativo, a que tem direito de fazer. Portanto, não o utilizou formalmente, utilizou agora para mais um adiamento. Muito bem, tem esse direito, mas não gostaríamos de deixar de assinalar este facto, que é um facto que ocorreu e poderão confirmar com o Sr. Deputado João Almeida.
Sra. Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, nesse caso foi um lapso da minha parte, porque de facto eu, como sabe, não estava presente e a informação que eu tinha é que tinha sido o PSD a pedir o adiamento e com toda a franqueza nós podemos fazer a votação hoje. Agora, nós gostávamos de ter mais um bocadinho exatamente para pesar a questão com alguma calma. Se o Sr. Deputado tiver essa compreensão, excelente, se não podemos fazer hoje o debate, a discussão e a votação. Também não virá de nenhum mal ao mundo.
Muito bem, parece-me que há compreensão, de facto foi o PSD, a senhora deputada eventualmente não estaria presente, mas eu confirmo que foi o PSD a pedir o adiamento na reunião, já não me recordo bem em que dia, mas na reunião realizada ainda o ano passado. O deputado, eu compreendo o que é que diz, julgo que não é Natal, julgo que tem mais a ver com, eu num plano pessoal, transmiti as minhas saudações democráticas para o exercício das novas funções, o que tem mais a ver, mais do que com as festas, a reorganização tem a ver com os novos desafios do deputado que usou da palavra na altura, não é? E que deixou de integrar esta comissão por ter sido chamado a integrar o governo. Passamos ao ponto seguinte. Um relatório do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira sobre o relatório da Comissão sobre a análise anual de crescimento para 2014, que dá início, no fundo, ao semestre europeu, ao pontapé de saída. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pede o adiamento? Muito bem. Ponto seguinte é um relatório do deputado João Almeida que foi apresentado. Enfim, não sei se algum deputado do CDS pretende, no fundo, em, não sei, com enfim, a título oficioso, não sei qual é a figura. Enfim, dou a palavra à deputada Cília Meireles, não vale a pena complicar-nos o que é simples. Muito obrigada,
Sr. Presidente. Eu também confesso que nunca vi a apresentação de um relatório nestes termos, portanto também não sei exatamente como é que ele se processa. Em todo caso, o relatório por lapso dos nossos serviços estava com data de 8 de janeiro, o que obviamente é uma impossibilidade de facto, porque o senhor deputado já cá não estava. Eu creio que já terá dado entrada uma nova versão corrigida, em que a data é de 29 de dezembro, e eu creio também que o relatório foi feito de forma bastante sucinta, e eu diria enxuta, de forma a que não levante problemas na sua apreciação. Obrigada.
Não registo com pedidos de palavra. Senhora Deputada Elsa Cordeiro.
Só dar simplesmente este que terá sido o último parecer do deputado João Pinto de Almeida antes de ter aceito as suas novas responsabilidades no governo, e dizer que nada temos a opor quanto ao mesmo.
Bem, vamos então votar. Votos a favor. Aprovado por unanimidade. Entendemos isto como uma forma de saudação plural e democrática ao nosso colega João Almeida, não é? Esta aprovação por unanimidade. O relatório seguinte é adiado, do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Bom, circularam as iniciativas europeias, não se propõe a distribuição de nenhuma delas, nenhum grupo parlamentar solicitou que assim não fosse, não é? Eu queria só, muito brevemente, outros assuntos, queria aqui, enfim, referir três questões. Uma, porque me foi pedido que o transmitisse à Comissão. A doutora Teodora Cardoso, para lá, pede desculpa de o convite apenas ter chegado esta semana, invocou como razão para isso a quadra natalícia, mas realiza sexta-feira, por iniciativa do Conselho de Finanças Públicas e do Banco de Portugal, um debate sobre a reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, em que são oradores convidados, não sei se os quatro últimos, mas quatro dos últimos secretários de Estado do Orçamento. Não tenho memória, são exatamente os quatro últimos, os antigos secretários de Estado, Norberto Rosa, Manuel Baganha, Emanuel Santos e Luís Moraes Charmento. Portanto, quatro dos últimos de vários governos. Secretários de Estado do Orçamento. E, portanto, há um convite, foi circulado para todos os deputados. O que é dito é que trata-se de uma iniciativa à porta fechada, até pode o debate ser aberto, e, portanto, que quem o pretender, mas está aberto a todos os deputados da Comissão, que façam transmitir a inscrição para, através dos serviços da Comissão, se pretenderem participar nessa iniciativa, é na Gulbenkian, na próxima sexta-feira. Duas últimas questões. Uma circulou, aliás, próximas, uma circulou pelos senhores coordenadores, uma questão de retificação ao Orçamento de Estado. Não sei se sobre essa temos posição, se há consenso sobre essa. E trata-se, julgo, de facto, de um erro material, que aliás foi chamada a atenção, não é? Foi chamada a atenção a tempo, e que a imprensa nacional não, vá lá, não respeitou. Digamos assim. Os serviços chamam-nos a atenção que o prazo de retificação é de 60 dias, não é? E, portanto, poderão então surgir, não é que esperemos até o último dia, a ver se descobre mais alguma coisa, mas, enfim, não é urgente que nesta, até relativamente a esta questão, que a retificação seja feita já. Sobre esta, há consenso sobre esta retificação do Orçamento de Estado? Então, há consenso. Diria, vamos esperar alguma coisa, sei lá, até ao fim de janeiro, não é? Não esgotar os 60 dias. Se até ao fim de janeiro nada chegar, faremos chegar esta retificação. A outra, não são retificações, são, diria que, retificações a um decreto, dado que o diploma não está ainda aprovado. São várias questões ainda sobre a redação do código do IRC. Sobre esta, ontem o deputado Paulo Sá disse-nos que provavelmente precisaria de mais tempo. Mantém essa...
Sim, Sr. Presidente, relativamente a isso, ainda não tivemos a oportunidade de analisar em detalhe essas alterações, portanto, podia que fosse visto numa outra altura.
Eu tenho só aqui, eu não sei exatamente em que prazo está, em que fase está o processo de publicação. Bom, Mas não é isso, é se já estas questões não afetam a promulgação. Eu pedi-lhes o seguinte, eu agendarei para a próxima reunião este ponto. Se, entretanto, o processo de publicação se, no fundo, não é, for acelerado, se passar para uma fase seguinte, eu reservo-me o direito de, se for necessário, convocar uma reunião de mesa e coordenadores, dado que esta é uma questão que, em bom rigor, ou há consenso entre todos ou o texto fica exatamente como está. E, portanto, se houver consenso na reunião de mesa e coordenadores, ela depois pode ser formalmente ratificada. Isto é, se me der a indicação que está iminente a publicação, eu convocaria só uma reunião de mesa e coordenadores, entretanto. Eu não tenho qualquer outro ponto, tipo outro assunto. Não há? Então estão concluídos os trabalhos por hoje.